Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos continuar os trabalhos desta reunião e agora vamos tratar da audição do IRU, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sobre um requerimento do Grupo Parlamentar do LIVRE, sobre a alienação do património imobiliário do Estado com aptidão habitacional. Temos connosco o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IRU-IP, o Sr. Arquiteto Benjamin Pereira, e o Sr. Diretor de Inventariação e Promoção do Património para a Habitação, o Sr. Engenheiro Paulo Reis. Aqui. Muito obrigado pela colaboração. Naturalmente que sim. Vamos iniciar então os nossos trabalhos e esta audição começa o Partido Socialista, que dispõe para o efeito de 5 minutos mais 1, dá 6 minutos. Estou a imaginar que é o deputado Humberto Brito, do Partido Socialista. Quando quiser, Sr. Deputado. É o primeiro porque é o requerente. Foi o requerente. Começamos pelo requerente e o Sr. Deputado Humberto Brito representa o requerente. Quando quiser, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Presidente do IRU também. E o Partido Socialista fez este requerimento, Sr. Presidente do IRU, e permita-me, Sr. Presidente, dizer que a política da habitação em Portugal representa um profundo desastre desde que a AD entrou em funções. E não são só adjetivos, são números. Falamos de valores, falamos de indicadores, não em termos abstratos, mas em termos concretos, naquilo que impacta diretamente na vida das pessoas, e por isso é que é um desastre. Mas permita-me ainda dar uma nota prévia, porque é conhecido que o Governo da AD diz que tem uma vontade reformista de alterar as coisas, quando, naquilo que tem a ver com a política da habitação, nós sabemos, e o Sr. Presidente Iru também sabe, que é importante haver uma política de médio e longo prazo, porque as casas não se constroem no estalar dos dedos, e as políticas só produzem efeitos quando há tempo suficiente e a maturidade necessária para que as mesmas produzam os seus efeitos. E como é consabido, o Partido Socialista, nos seus anos de governo, tinha avançado com mais habitação, através de um conjunto de políticas, de propostas e projetos que estavam a ser concretizados e que, de alguma forma, minimizavam os impactos no âmbito das políticas públicas e, sobretudo, tinham como prioridade máxima aumentar a oferta da habitação pública em Portugal. E nós, ainda hoje, estamos em crer que essa é, de facto, a grande diferença entre as propostas do Partido Socialista e aquilo que foi o desmontar deste projeto do Mais Habitação, do que foi o desmontar da política da habitação em Portugal através do Construir Portugal, que nos levou ao desastre que hoje todos vivemos em Portugal, naquilo que tem a ver com a habitação. E este profundo falhanço do Governo da AD tem no IRU o seu porta-estandarte, porque é também do conhecimento público que os recursos técnicos e humanos têm sido retirados ao IRU, ou seja, este Governo não confia que o IRU seja o instrumento de aplicação das políticas públicas em Portugal. Aliás, o Sr. Presidente disse isso numa entrevista que fez ao Jornal Expresso, deu essa nota que nem tinha sido consultado para se pronunciar sobre as propostas do Construir Portugal e, no fundo, de facto, aquilo que hoje temos em mãos é o aumento dos preços descontrolados do custo da habitação, que seja na aquisição, seja no arrendamento. E no que tem a ver com a variação acumulada na aquisição da habitação, estamos a falar de um aumento de 37%. Ou seja, isto deve-nos deixar preocupados a todos, não são de só menos importância. Percebo que o discurso político e a retórica política muitas vezes ajudam a esconder aquilo que se passa na vida concreta das pessoas, mas nós temos que falar, de facto, que é um aumento real na habitação, no custo da aquisição própria da habitação, de 37%. E sabemos também que aquelas foram as medidas do Governo da AD, agravaram ainda mais esta, este aumento, ou seja, se foram medidas que tiveram em conta, não o aumento da oferta, mas o aumento da procura. Aliás, aquela questão que o Sr. Deputado Alexandre Poço tantas vezes gosta de falar do desconto, entre aspas, feito aos jovens, o que nós sabemos é que os jovens não só não tiveram desconto nenhum no IMI, não só não tiveram desconto no IMT, peço desculpa, no IMT, imposto de selo, não só não tiveram desconto, como isso foi absorvido pelo preço e como isso ainda fez disparar, ou seja, ainda aumentou ainda mais os valores. Isso não é retórica, são valores concretos, reais, estatísticos, dados pelas entidades oficiais, e por isso eu não estou aqui apenas a fazer, não estou apenas aqui a ter uma conversa política partidária, estou a dar números concretos sobre o aumento destes valores. E na renda também, no arrendamento também, um aumento de cerca de 17% desde que a AD entrou em funções em Portugal. Bem, dito isto, Sr. Presidente, sabemos que tem sido vendido património público em Portugal, quando ao invés de aumentar a oferta através do aumento da oferta pública, da habitação pública, sabemos que o Estado tem estado a vender património, também sabemos das dificuldades que tem, porque com o déficit que aí vem e que já é conhecido, de facto vão ter que vender muito, e ficamos todos com esta consciência. Este é um governo que parece quase uma comissão de liquidação do património público, porque não é capaz de fazer aquilo que lhe compete, que é governar bem aquilo que é dos portugueses, e por isso vende, e muitas vezes vende ao desbarato, património público, sendo certo que o património público também se vai esgotando e que não diria também acabará. Dito isto, Sr. Presidente, para terminar, gostaria de saber como é que o IRU vê esta política de alienação de património público em Portugal, que serviria muitas das vezes para dar respostas concretas do número de fogos, número de habitações disponíveis aos nossos concidadãos e também acrescentar a isso a falta de oferta pública de habitação no nosso país, que cria constrangimento significativo, sobretudo aos mais jovens. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Humberto Brito. Vamos agora ouvir o Sr. Presidente do IRU, que dispõe dos mesmos 6 minutos para o efeito. Quando entender, Sr. Presidente, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais agradeço a oportunidade para estar aqui e esclarecer estas matérias na medida do possível, dada a sua densidade e a sua complexidade. Em relação às questões levantadas, eu sinceramente pensei que isto ia começar pela parte do património, mas o Sr. Deputado Humberto Brito quis fazer, enfim, algumas considerações em relação àquilo que tem sido feito na habitação e, nomeadamente, aquilo que se passa dentro da instituição na qual que eu dirijo, e começou por caracterizar as políticas de governo e aquilo que é a minha gestão como um desastre, e eu tenho uma opinião diametralmente oposta a tudo isso. Mas poderia muito bem ser um desastre se nós não tentássemos ultrapassar a situação dramática em que recebemos esta instituição, em que eu recebi esta instituição. Importa sempre relembrar que o IRU tem um déficit de trabalhadores, e tinha a data, não foi agora que ele foi agravado, portanto, de cerca de 40%. Nós temos 349 trabalhadores, dos quais 75 são trabalhadores PRR, que terminam o contrato no final deste ano, mas temos um quadro de pessoal de 530 trabalhadores. Conseguir gerir todas as políticas de habitação no âmbito daquilo que são as competências do IRU, com tão parcos recursos humanos, é muito difícil e muito complexo, e, como disse, isto não foi feito pelo atual governo, nem pelo anterior, foi uma herança dos tempos do Partido Socialista enquanto governo de Portugal. E tem que se dizer a verdade, assim como um desinvestimento total na infraestrutura do IRU. Repare, nós temos programas e aplicações com mais de 20 anos, com cerca de 25 anos. Não tínhamos sistemas UPS para assegurar os servidores. Aconteceu-nos tudo e mais alguma coisa durante este tempo, nomeadamente uma quebra de energia que implicou a paragem do Instituto durante 3 dias consecutivos por peças completamente obsoletas que custam 1.000 euros no mercado, e que tivemos que, enfim, que solucionar esses problemas, coisas que são inadmissíveis para uma instituição que deveria estar capacitada para dar resposta às necessidades de habitação. Esta é a realidade daquilo que nós herdamos e complicou sobremaneira aquilo que é a nossa capacidade de resposta. Claro que também não ficámos parados e neste momento estamos com um plano estratégico de sistemas de informação, num valor superior a 20 milhões de euros, para conseguir solucionar esse problema e capacitar efetivamente o IRU para dar essas mesmas respostas. Aumentar a oferta de habitação, bem, eu acho que não há nada que nós, é o que nós fazemos todos os dias, é exatamente contribuir para o aumento da oferta de habitação, através de vários mecanismos, através da ação direta do próprio IRU, através da ação do IRU, como dizia, na gestão dos vários programas que temos do PRR ainda em curso, mas também através dos vários programas que o Governo tem implementado, no sentido de trazer o setor privado para investir na habitação e assim aumentar efetivamente a resposta. Importa clarificar que o IRU não terá, e o Estado não tem capacidade instalada, nem terá, e seja quem seja o Governo, para conseguir construir 300 ou 400 mil casas no tempo que importa que sejam construídas para dar resposta aos portugueses. Portanto, se não for uma solução conjunta que passe por aquilo que é o investimento do setor privado e o investimento do Estado e também os apoios à renda que são fundamentais para tudo isto, reparem que não vai ser possível em tempo útil construir, e o Sr. Deputado admitiu aqui, as casas não aparecem com o estalar dos dedos, não se constrói do dia para a noite e, portanto, é preciso um programa, no fundo, que atue de forma mais imediata, e isso tem a ver com os programas de apoio à renda, com o Porta 65, com o programa de apoio extraordinário à renda, enfim, com uma série de programas dessa natureza, e depois com a construção consertada. Repare, nós não estamos a abandonar aquilo que são as metas que estavam definidas para o PRR. Nós vamos até ao final de agosto conseguir entregar as 26 mil casas, contámos que com a conclusão substancial consigámos ultrapassar ainda esse número de forma bastante significativa e temos mais de 30 mil casas neste momento em construção. Claro que nem todas terminarão nessa data, mas terminarão certamente até final do ano, até meados do ano que vem, sendo que o nosso objetivo global passa por construir as cerca de 60 mil casas que foram candidatadas ao programa do primeiro direito e que estão hoje capacitadas em termos financeiros. Importa relembrar aqui uma coisa, o PRR, no âmbito do primeiro direito, apenas colocou, e eu digo apenas, enfim, o valor em causa, mas cerca de 1.200 milhões de euros. Os investimentos que hoje estão a ser, no fundo, canalizados por parte do Estado português, incluindo as três fontes de financiamento, Orçamento de Estado, Banco Europeu de Investimento e PRR, andaram na casa dos 11 mil milhões de euros. Portanto, se não fosse esse grande esforço que o Estado português tem feito, que o Governo tem feito para capacitar estas medidas, nós faríamos no máximo 10, 12 mil casas, e isto é comprovável, com aquilo que tinha sido deixado nas regras, desculpa por repetir, mas pelos governos socialistas. O que aconteceu a seguir foi que o Governo teve que olhar para esta matéria e, olhando às necessidades previstas nas estratégias locais de habitação, ou dava uma resposta para a globalidade dos fogos apresentados, ou simplesmente concentrava-se nas 26 mil. E deu uma resposta mais aberta. Claro que isto aumentou o trabalho para o IRU, porque não tivemos que lidar com 26 mil casas, mas tivemos que lidar com o universo de 60 mil, mais as da habitação acessível, mais as da burnout, e portanto, e lá está, e não tivemos essa capacitação de recursos humanos para dar essa resposta. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer, face às condições em que vocês entregaram aquela instituição e as regras de base para a implementação do PRR, é um verdadeiro milagre da habitação em Portugal. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Quanto à questão do património, se concordo com a alienação do património, eu não podia concordar mais. Repara, se há uma coisa que se pode acusar o Estado português é de gerir mal o seu património. E eu tenho muitos exemplos, inclusive no município onde eu era Presidente de Câmara, de um abandono total desde os anos 2000, no caso uma estação rádio naval, que foi completamente vandalizada durante anos a fio e que na altura não poderia muito bem ter sido passada para o município e foi, à conta de muito esforço da parte dos sucessivos Presidentes de Câmara, nos quais eu me incluía, e tivemos que pagar por ela. E importa dizer isso, tivemos que pagar, no caso, 936 mil euros por um imóvel do Estado para que o próprio município pudesse utilizá-lo. Ora, o que o Governo está a fazer é olhar para o património, ver aquilo que tem aptidão para a habitação e, naturalmente, tomar as melhores opções em função daquilo que é a gestão financeira do Estado. E não é verdade de todo que se esteja a fazer maus negócios neste âmbito, para o
Bem,
Estado.
Sr. Arquiteto, vamos passar às perguntas seguintes, que vêm do Chega. Sr. Deputado Francisco Gomes, dispõe de 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Representante do IRU. Ora bem, são mais de 2 anos ouvir este Governo a falar de habitação, mas, em boa verdade, aquilo que nós estamos assistindo é uma sequência de anúncios, de promessas legislativas, de propostas que na prática estão muito, mas mesmo muito longe de produzir os resultados que o país precisa e que precisa com muita urgência. A verdade é essa. E dou-lhe exemplos concretos. A nova lei dos solos não pôs uma casa no terreno. O IVA a 6%. Ninguém percebeu como é que aquilo vai funcionar. E a mobilização do património público tem gerado mais polémicas do que tem gerado casas. Agora, e é nisto que nós estamos. Portugal continua a não ter uma oferta pública suficiente para responder às necessidades existentes e a incapacidade crónica do governo em controlar a imigração agrava tudo e agrava a cada dia que passa. Mas vamos à alienação de imóveis públicos. O governo anunciou, tem anunciado, a venda de diversos imóveis, afirmando que as receitas seriam canalizadas para políticas de habitação. E logo, a primeira pergunta que surge quando se ouve isto é esta. Antes de decidir vender esses imóveis, foi ou não foi efetuada uma avaliação séria sobre o seu potencial para integrarem o parque habitacional público? Quantos desses imóveis poderiam ser reconvertidos em habitação? Quantos fogos poderiam resultar dessa reconversão? E quem concluiu, que seria mais vantajoso vendê-los do que colocá-los ao serviço da política pública de habitação? E esta questão torna-se ainda mais pertinente e mais preocupante quando o próprio Estado anuncia investimentos de milhões para construir, adquirir ou até reabilitar novas habitações, como tem feito. Porque, ora bem, se o Estado reconhece que precisa de aumentar o parque habitacional, então como é que justifica vender património que poderá ter precisamente essa finalidade? E esta pergunta incomoda-nos. E é também importante perceber porque é que ninguém se deu ao trabalho de explicar, inclusivamente aqui nesta casa, quais foram os critérios utilizados para escolher os imóveis alienados. Quer dizer, exigiu uma matriz objetiva de avaliação? Quer dizer, foram ponderados fatores como a localização, o estado de conservação, os custos da reabilitação? Quer dizer, porque é que foram escolhidos estes imóveis e não foram escolhidos outros? E outra questão que também parece-nos básica é o conhecimento que o próprio Estado tem do património que dispõe. Quer dizer, quantos imóveis devolutos com potencial habitacional existem atualmente sob gestão do IRUI? Existe ou não existe um levantamento nacional atualizado que permita saber quantos imóveis podem efetivamente ser destinados à habitação? E já agora, importa também esclarecer, e esperamos que nos possa ajudar a esclarecer, o destino das verbas provenientes destas alienações. Quer dizer, existe um mecanismo que permita acompanhar com transparência, com rigor, quanto é que foi arrecadado e onde é que cada euro foi aplicado, ou estas receitas entram indistintamente nos mecanismos gerais de financiamento, tornando impossível o seu acompanhamento e a sua verificação? E também é normal que queremos saber se antes da decisão de venda foi dada prioridade eventual à utilização desses imóveis pelos municípios. Foram as autarquias consultadas? Alguém falou com as autarquias? Se sim, por que motivo se optou, ainda assim, pela alienação? E finalmente, embora importa olhar para a capacidade operacional do próprio IRU, quantos imóveis permanecem devolutos por falta de capacidade de gestão ou por falta de capacidade de reabilitação? Quantos processos continuam pendentes por insuficiência de meios? Concluo, porque a verdade é esta, como nós todos temos a certeza que certamente sabem, uma política pública de habitação não se mede pelos anúncios que produz, mede-se pelos resultados que entrega. E é por isso que esperamos da vossa parte respostas a estas e a outras questões claras e transparentes sobre as opções que têm sido tomadas no âmbito da gestão do património público destinado à habitação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Francisco Gomes, desliguem o microfone, por favor. Desliga o microfone. Não é para ligar, é para desligar. Obrigado. Vamos então ouvir as respostas do Sr. Arquiteto Benjamin Pereira, o Presidente do IRU. Faz favor, Sr.
Sr. Presidente e Sr. Deputado Francisco Gomes, importa desde logo clarificar aqui uma situação. Quem tem as funções e as competências para preparação e alienação dos imóveis do Estado não é o IRU, portanto é a Estamo, S.A. E portanto, existem regras que foram implementadas e sucessivos despachos, decretos-lei, etc., que enquadram exatamente aquilo que é o património do Estado com aptidão para a habitação. E, portanto, essas questões relativamente ao que esteve na origem ou não de serem aqueles imóveis ou não serem outros, eu não posso responder a elas, porque não fui eu que defini o critério, e importa dizer desde logo, se estamos a falar daqueles dois imóveis na cidade de Lisboa, portanto, que fazem parte de um despacho, nos quais estão 16 imóveis, o IRU não foi ouvido e não foi consultado em relação a essa escolha. Como disse, há regras estabelecidas, definidas, quer nos diplomas, quer em despachos que existem, que enquadram essa situação e num tempo diferente teria o IRU de ser ouvido. No caso concreto, foi ainda antes do despacho do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, que obrigava, entre aspas, a que a Estamo pedisse ao IRU, no fundo, que dissesse se tinha ou não interesse no imóvel para prosseguir políticas de habitação. Mas não foi, foi antes e, portanto, não existia essa prerrogativa. Não constava também do Decreto-Lei 82/2020, que, no fundo, cria a Bolsa dos Imóveis para a Habitação, portanto, mas não constava essa obrigação de consulta do IRU. Há outras obrigações do IRU neste contexto, mas não essa, de se pronunciar. E esse imóvel também não consta do anexo desse diploma, porque a data provavelmente não estaria sequer ainda devoluto, portanto, ou não teria sido entregue pelo Estado e, portanto, não poderia integrar, era só para imóveis que estivessem nessas condições. Quanto ao processo, o que eu lhe posso dizer é o seguinte: os imóveis em causa foram avaliados, e, de acordo com as melhores práticas que estão instituídas, nomeadamente por peritos, têm avaliações base de peritos da CMVM. Foi aberta uma asta pública que me parece ser o procedimento mais transparente para a alienação de património e por aquilo que sabemos hoje, eles foram alienados por valores em 20% superiores àquilo que foi o valor base pelo qual foi colocado no mercado. Portanto, dizer que foi um mau negócio para o Estado deste ponto de vista não foi. E repegando um pouco naquilo que eu estava a dizer antes, o Estado tem muito património espalhado por todo o país, importa conhecê-lo naturalmente, e que as instituições que o detêm, no fundo, o digam ao IRU, porque continua em aberto, o aumento desse inventário continua em aberto, para que o IRU possa tomar efetivamente essas decisões de poder utilizá-lo para a habitação, nas suas várias formas ou não. Como digo, deste processo, penso que foi um processo totalmente transparente. Não é verdade que estejamos a adquirir imóveis, e isso foi dito, é dito a dada altura no próprio requerimento, que adquirimos imóveis mais caros do que aquilo que estamos a vender, preço por metro quadrado. Isto não corresponde à realidade e importa se calhar esclarecer desde esta situação. O que nós estamos aqui a falar é de imóveis que são vendidos, que foram vendidos, mas cuja utilização era serviços e comércio, não era habitação. E são imóveis que terão certamente, embora isso não esteja nas fichas, mas terão certamente umas boas 5 décadas cada um, pelo menos. E, portanto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que precisam de obras de reabilitação e de remodelação muito significativas. Os valores pelos quais nós adquirimos, nós estamos a adquirir fogos com aptidão para a habitação. Já estão aptos para a habitação. E, portanto, nós pagámos fogos aptos para a habitação. Se queremos comparar valores, então temos que comparar o valor da alienação deste imóvel acrescentando-lhe o valor que teria a reabilitação desse mesmo imóvel. E se estivermos a fazer isso, certamente que os valores são comparáveis e não serão diferentes. Aliás, sendo que nós também não adquirimos pelo valor que queremos. Ou melhor, nós não adquirimos, nós pagamos às várias entidades que nos procuram, que se candidataram, nomeadamente municípios, juntas de freguesia, entidades do terceiro setor, nós pagámos-lhe, no fundo, o valor para a aquisição. E qual é esse valor? Esse valor está balizado quer pela portaria de habitação a custos controlados ou pelo valor da mediana de vendas de imóveis novos naquele local aptos para habitação. E pagámos pelo valor maior. Daí que a situação em concreto, já agora indo ao requerimento da situação da freguesia de Benfica, eles estão a ser adquiridos exatamente nessa prerrogativa, portanto, pelos valores que constam, no caso da mediana, para aquele local. Estes aqui foram alienados, mas sendo que são imóveis de serviços e de comércio, portanto, e para terem aptidão de construção, teriam que passar por um processo de reabilitação. Já agora dizer outra coisa, porque fala-se ali de 450 fogos com área média de 70 metros quadrados. Ora, o REGEU, o mínimo para uma tipologia T2 são 72 metros quadrados. Portanto, nós estamos a falar de 450 fogos, mas de que tipologia? T0 e T2, conjugado, T1 e T0, é que não dá para serem todos T2, pelo menos. E, portanto, também inflamam-se muitas vezes os números para, no fundo, dar uma ideia de que há uma perda muito grande. E atenção, não é os 450 fogos não é dos dois imóveis, é dos 8 imóveis que supostamente seriam para alienar, dos 8. Dos quais só um deles é feita uma conta que transporta para cerca de 230 frações. Portanto, há aqui muitas imprecisões. O que eu quero dizer é que há muitas imprecisões. Esta matéria é muito densa, muito complexa, implica revisitar muita legislação já instituída, nomeadamente o REGEU, conhecer bem o REGEU, conhecer bem a portaria do HCC, para se poder, enfim, e para não transmitir uma imagem aos portugueses de que há uma má gestão do património público. Não há. Há pela primeira vez uma atenção especial àquilo que é o património do Estado, podendo transportar para, no fundo, para uma função habitacional. E há muitas outras, há muito mais para fazer no âmbito daquilo que ainda é o PRR. Tem que terminar, Sr. Presidente?
Tem que terminar. Mas,
desculpa, eu vou complementar.
É mesmo assim. Senhores deputados, vamos ouvir o PSD. É o Sr. Deputado Francisco Covelinhas Lopes. São 6 minutos, doutor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Presidente do Iru a presença aqui e garantir-lhe que, no decorrer da minha intervenção, eu vou-me dirigir ao requerimento que o traz aqui. Mas antes, dar nota que hoje tivemos aqui mais um exemplo em que o Partido Socialista continua a procurar apresentar-se como defensor do património público para fins habitacionais, porém a experiência dos últimos anos mostra uma diferença bastante grande entre os anúncios e a execução real. Aliás, diria eu que o Mais Habitação é uma oda à utilização extensiva e intensiva de PowerPoints, mas seguramente uma homenagem do Partido Socialista ao imobilismo e à incapacidade de execução. Ficamos também a saber que, se porventura algum dia o Partido Socialista voltar ao governo, os jovens já sabem com o que é que contam. Das estatísticas todas que o deputado Humberto Brito tentou pôr cá fora, vou-lhe só dar uma. Já há mais de 100 mil jovens que compraram habitação a um preço médio de 205 mil euros. Portanto, se calhar imputar isso na sua estatística talvez não fosse pior. Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PSD não achou que fizesse muito sentido o requerimento do LIVRE, porque ele está baseado, primeiro, numa notícia, e aliás já se referiu a isso, e uma notícia, o Sr. Presidente referiu-se a ela como tendo imprecisões. Julgo que foi simpatia sua. Eu diria que as alegações que lá estão cometem uma falácia estatística, primeiro na comparação de preços médios por metro quadrado de edifícios que precisam, como disse agora mesmo, de inúmeras intervenções. E seguramente o objetivo do Jornal Público que fez a notícia não era necessariamente esclarecer-nos, mas talvez mais vender a notícia. Estamos obviamente a comparar coisas diferentes, não é? E a concluir que ainda por cima que a venda foi abaixo do preço, quando depois de duas avaliações por entidades externas, dizia o Sr. Presidente há pouco que foi vendida 20% acima, se me permitem corrigi-lo, foi 21,9%, e 2% neste caso é diferente, porque em valor absoluto é mais 1.350.000 euros, julgo que não é irrelevante. Também já se pronunciou, se não, mas eu já lhe vou perguntar mais à frente, de onde é que vem essa magnífica estatística dos 450 fogos, mas infelizmente, em minha opinião e deste grupo parlamentar, o que é pena é que se chamem aqui entidades baseado em notícias de jornais que infelizmente talvez não tenham o rigor necessário. Comparam-se produtos diferentes, não é possível, ignoram-se custos de reabilitação e adaptação, como disse há pouco, ignoram-se perdas de área útil, por exemplo, ignoram-se mínimos de metros quadrados para fazer determinado tipo de tipologias, desconsidera-se absolutamente a forma de venda e até se desconsidera aqui, e julgo que isto responde em parte a uma questão do deputado Francisco Gomes do Chega, para onde é que vai esse dinheiro, porque está definida a consignação da receita, portanto, até nesse particular, talvez não fosse necessário estarmos aqui. Porém, como está cá, eu coloco-lhe algumas questões, talvez no intuito de fazermos alguma pedagogia, porque fica registado para quem queira assistir, para além dos partidos aqui presentes. Portanto, vou-lhe até pedir desculpa, vou começar muito por baixo, que é: que critérios é que utiliza o IRU para determinar se o imóvel deve ou não integrar a Bolsa de Imóveis Públicos para a Habitação? Condições técnicas, urbanísticas, etc., aquilo que achar melhor dizer-nos. Pergunto-lhe se o IRU foi formalmente consultado relativamente aos imóveis desta notícia e que fazem com que o requerimento do LIVRE tenha acontecido, e em caso afirmativo, que conclusões e que parecer é que deram. Julgo que já não preciso lhe perguntar o que é que acha acerca dos 450 fogos que supostamente seria possível construir naqueles dois edifícios, e também, para fazermos alguma pedagogia, se nos quiser dar nota de qual é o contributo real que acha que o património imobiliário do Estado pode dar para o aumento da oferta habitacional. Nesta bancada nós já sabemos a resposta, mas se calhar pode ajudar a esclarecer outros. Obrigado.
Terminou o seu deputado do PSD e, portanto, logo que tenha terminado de tomar nota das questões, vamos ouvir o seu presidente do IRU com as respostas às questões colocadas. Pode, estava aqui a ganhar algum tempo para si, dispõe de 6 minutos, Sr. Arquiteto, faz favor.
Bem, como disse, pedes. Isto, de facto, é uma matéria muito densa e muito complexa e que está na ordem do dia e, portanto, exige muita responsabilidade por parte da nossa parte, da nossa atuação, e compreender todo este universo intrincado de instituições que têm que coexistir entre si. E, desde logo, com as orientações da tutela, mas depois olhando também, no caso concreto, à Estamo mas, e ao Iru, mas um conjunto de outras instituições, nomeadamente os municípios, que são parceiros fundamentais da execução destas políticas públicas, nomeadamente da implementação no próprio terreno. Quando se processam, portanto, quando nós somos ouvidos, e no caso concreto importa de responder, já que nós não fomos ouvidos em relação a esta matéria, porque não tínhamos de ser, porque a lei não o obrigava, e também era o que faltava que agora tivéssemos a acrescentar à burocracia, quando todos pensámos em combater a burocracia, estar a ouvir instituições e entidades que não carecem de ser ouvidas para os processos. Portanto, não fomos, certamente o Sr. Presidente da Estamo terá a oportunidade de esclarecer isso, porque é que não fomos, e portanto, não tínhamos que nos pronunciar. Quanto aos critérios, eles estão definidos, desde logo no despacho 5140/2026 do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, onde, portanto, de 20 de abril de 2026, e importa explicar aqui que a asta pública ocorreu em março, portanto, antes deste diploma sair, e que tem, efetivamente, no seu ponto 6, quais são os critérios, no fundo, as características que os imóveis devem ter para integrar a Bolsa, mas também diz, no ponto 7, exatamente porque é que alguns não devem integrar a mesma Bolsa. Mas é tudo numa lógica de racional económico-financeiro. Portanto, primeiro avaliar as questões de base, nós não podemos ficar com qualquer terreno, obrigado, não podemos ficar com qualquer terreno, porque há terrenos que efetivamente não têm, enfim, pela sua inclinação, pela escavação que é necessário fazer, ou por serem imóveis que estão muito deteriorados e têm custos de construção muito elevados, ou estão em zonas inacessíveis, enfim, há um conjunto de critérios muito amplo que pode levar a que o imóvel não tenha interesse para nós, e nomeadamente a sua integração no âmbito dos planos diretores municipais ou dos planos, dos instrumentos de gestão territorial vigentes, que pode efetivamente impedir a sua construção. E, portanto, tudo isso carece de uma análise muito cuidada, muito rigorosa, para verificar. Se sim, se de facto tem, e há muitos que felizmente têm essa aptidão habitacional, pois ficará connosco e será integrado nos programas habitacionais. Se não tem, por alguma razão, ou se nós entendemos que não é um bom negócio para o Estado, pois então não ficamos com ele e irá para... Estou a lembrar-me de um terreno cuja designação é o Olho de Boi, em Almada, em que pela sua localização, por uma arriba enorme que tinha próximo, pelos custos de infraestruturação, foi retirado e, portanto, não teve interesse para nós. Outros já que têm ficado... Porque a seu tempo, e reparem que o facto de ficarmos com os imóveis implica desde logo também que haja uma capacitação financeira para se avançar com essas obras. Portanto, também não nos interessa ficar com tudo ao mesmo tempo, retirar esses imóveis eventualmente do interesse dos municípios, ou então de até uma própria alienação que permita capacitar financeiramente o Instituto e ficarmos com eles porque sim, e depois não termos capacidade para lidar com os milhares e milhares de imóveis que existem por todo o país. Portanto, há aqui uma lógica de avaliação permanente, de racionalidade em relação ao que se tem, de capacidade de operacionalização que deve fazer com que haja um ritmo permanente de execução da habitação pública em Portugal, aumentando o parque público de habitação a custos acessíveis e que deve perdurar ao longo do tempo. Pior do que isto é ter uma década inteira sem se fazer um imóvel e agora ter que fazer 40 ou 50 mil imóveis, casas ou fogos, se quiser, num curto espaço de tempo, com o que isto implica de aceleração e de aquecimento do próprio mercado, a escassez de recursos humanos, as dificuldades de operacionalização dos concursos públicos, concursos desertos, etc. Ou seja, o que importa é que tenha que haver uma lógica de sustentabilidade e ao longo do tempo, de agora em diante, e contámos a apresentar 26 mil fogos em 31 de agosto do PRR, mas gostaríamos muito de chegar a meados do ano que vem e poder apresentar mais uns milhares de fogos ao dispor dos portugueses e não olhar para o PRR como se fosse o fim de tudo e não fazermos mais fogos a partir do dia 31 de agosto. Não será assim com toda a certeza, e isto implica, lá está, ir resgatando estes imóveis do Estado para podermos continuar estas políticas de habitação, ou adquirir, ou reabilitar, enfim, aquilo que já existe. Há um conjunto de como disse, de prerrogativas, ou de aquisição de terrenos, construção nova, reabilitação, há um conjunto de tipologias que são apoiadas por nós e que, como disse, o Governo tem feito um enorme esforço através de empréstimos BEI, chamando aqui também o próprio PT 2030 como um cofinanciador das políticas de habitação e o Orçamento de Estado, com um enorme esforço por parte do Orçamento de Estado. E recordo a RCM 129 de outubro de 2024, que veio trazer para a habitação, para responder àquilo que é a indignidade habitacional, ou o primeiro direito, mais 2,8 mil milhões de euros. Portanto, são valores e muito elevados, e posso dizer aqui também que do ponto de vista daquilo que é o Iru, com a sua máquina, com muito pouca gente a trabalhar neste momento, com muito poucos recursos humanos, conseguiu ter o melhor ano de sempre do ponto de vista da execução financeira, ultrapassando os 1.000 milhões de euros no ano transato, sendo que o seu orçamento global neste momento é de cerca de 2.000 milhões de euros para o ano 2026. Eu penso que isto é digno de registro e permite perceber as dinâmicas que são instaladas nesta instituição para dar resposta à habitação. Portanto, não sei se, entretanto, quer que conclua.
Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Srs. Deputados, Sr. Deputado Angélico da Teresa, da Iniciativa Liberal, dispõe de 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do Iru e os meus colegas, os senhores deputados. O Estado, independentemente do governo que lá esteja, é um verdadeiro empata-casas, porque esta conversa sobre os devolutos do Estado já tem barbas. Já andamos a discutir isto há anos e anos e anos, e a verdade é que o Estado é o pior proprietário que Portugal tem, porque não sabe sequer o que tem. Portanto, agora há quem decida que não se pode vender o que tem, enfim, cariz habitacional. De um Estado que não sabe efetivamente aquilo que tem. Qualquer português que falhe, um prazo que seja, com a autoridade tributária, vai ser penalizado e fortemente penalizado. O Estado não tem prazo para absolutamente nada. E há relativamente pouco tempo, a Iniciativa Liberal até propôs uma proposta para que o Estado, relativamente aos seus devolutos, tivesse um prazo para ou transferir para os municípios que quisessem. Se os municípios não quisessem avançar para a asta pública, isso naturalmente foi rejeitado, porque, meu Deus, o que seria o Estado ter um prazo tal como qualquer português tem que ter e tem que cumprir. Portanto, aproveitando a sua deslocação aqui à Assembleia da República, nós na verdade, e o posicionamento da Iniciativa Liberal é claro, nós queremos é que o Estado, se não fizer, que saia da frente e deixe que as pessoas façam. Portanto, se o Estado não sabe o que fazer com aquilo que tem, porque pelos vistos nem uma lista do seu património consegue aprimorar, porque estamos há décadas a falar disto, então ponha em asta pública aquilo que tem e deixe que as pessoas venham comprar. Venham comprar os devolutos e reabilitem-nos. Se calhar seria uma solução em vez de estarmos aqui todos os anos a falar da mesma coisa. Mas agora, em 2024, relativamente ao Iru, aquilo que disse era que havia muitas competências no Iru e que não tinha capacidade de as implementar porque não tinha os recursos necessários. Que foi, aliás, algo que repetiu agora. Sendo que o Sr. Ministro disse que depois das eleições iria reformular o Iru e isso iria deixar de ser um problema. Portanto, aquilo que eu lhe pergunto é, pelos vistos nada mudou, porque acabou de dizer que o Iru continua a não ter as competências necessárias, nomeadamente mesmo no que diz respeito a questões dos sistemas de informação, porque até assistimos aos problemas que decorreram do apoio à renda e das incongruências que havia relativamente aos processos em que o Iru de facto assumiu que havia uma enorme dificuldade e que os sistemas de informação, faltava aqui uma série de questões de interoperabilidade e portanto era muito difícil gerir isso. E portanto aquilo que eu gostaria de saber é se a dita reforma do Estado bateu à porta do Iru e se isso está a ser feito. Primeiro. Outro ponto é, quem está a fazer o levantamento dos devolutos do Estado, aparentemente é a Estamo, que já, enfim, veio dizer que agora é desta e que está quase, agora é que vai ser. E, portanto, aquilo que eu gostaria de saber é se o Iru está a acompanhar este processo ou não, se está única e exclusivamente entregue à Estamo e não está a acompanhar e, portanto, não sabe o que é que se está a passar. Esta seria a segunda pergunta. Depois há uma terceira pergunta, tendo em conta a intervenção que fez aqui, porque disse há pouco que iriam ser entregues 26 mil casas até agosto. Foi este o valor que disse e disse a expressão entregues. Quando o PRR fez uma reprogramação em que mudou o critério de entregues para concluídos. E o próprio ministro já mudou discurso e passou a dizer concluídos. E isto parece um detalhe, mas O diabo está nos tais, concluída é uma coisa, entregues é outra, e portanto, eu gostaria de confirmar se efetivamente não se terá enganado, se não queria dizer concluídos e disse mesmo entregues. Muito obrigada.
Está colocada a questão, Sr. Deputado. Sr. Arquiteto, dispõe de 4 minutos, faz favor.
Eu penso que, no sentido mais lato, acho que concordamos que é preciso fazer algo com o património do Estado. Eu acho que o governo português tem feito um trabalho extraordinário neste aspecto e está a ser criticado precisamente por outras forças políticas pelo que está a fazer. E, portanto, penso que há aqui um certo alinhamento com aquilo que disse. E o Estado tem vontade de trazer para a habitação aquilo que tem aptidão habitacional e no fundo, colocar no mercado aquilo que não tem essa função, mas cuja receita possa reverter para aquilo que são as políticas de habitação. Está nos diplomas. Portanto, penso que estaremos alinhados nisso. O IRU tem efetivamente muitas competências, de forma muito, muito, muito rápida. Nós temos uma gestão de cerca de 16 mil fogos habitacionais em 139 municípios, em 453 bairros deste país, de património do Estado, gerido por nós, património habitacional, algumas frações não habitacionais, como garagens e pequenos comércios que estão nos bairros, mas em geral são mais de 15.400 frações habitacionais. Nós temos gerido todos os programas de apoio à renda e no ano transato nós colocámos no bolso dos portugueses mais de 365 milhões de euros em apoios à renda, à média de mais de 1 milhão de euros por dia que vão parar ao bolso dos portugueses para apoios à renda. E estou a falar do Porta 105, estou a falar do PAER, estou a falar de um conjunto de outros programas de apoio e do próprio PAS. Para a renda. Isto é muito importante porque, no fim do dia, acaba por ser a resposta mais imediata para resolver os problemas de habitação e as dificuldades de acesso à habitação por parte dos portugueses. E temos depois toda esta imensa, enfim, estes fogos todos daquilo que é o primeiro direito, daquilo que é a habitação acessível, daquilo que é a própria Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário e aquilo que é a execução do PRR com o término do 31 de agosto. E perguntava-me, perante isto tudo, encontrei um IRU deficitário a vários níveis, recursos humanos, tecnológicos, etc. O Sr. Ministro prometeu, e o que é que foi feito entretanto? Bem, em primeiro lugar, é preciso dizer que nós temos que cumprir as regras do CCP, as regras do CPA, nós não podemos contratar pessoas de forma como uma empresa privada pode fazer. Na questão da própria contratação, do Código da Contratação Pública, tudo aquilo que tem a ver com aquisições, etc., passa por esse filtro e por aquilo que é também o próprio Tribunal de Contas, etc. Portanto, ou seja, apesar da urgência, nós temos regras e procedimentos e precisamos cumprir, no fundo, essa missão com transparência, porque temos que prestar contas a todo o tempo aos portugueses sobre isso, e poderia dizer aqui, aduzir, que o ano passado o IRU teve 11 auditorias internas, desde a Comissão Nacional de Acompanhamento, Comissão Europeia, Inspeção Geral de Finanças, o Tribunal de Contas em várias áreas. Portanto, nós temos de fazer rápido, depressa, mas com rigor e com transparência para os portugueses. E no meio disto tudo dizer o seguinte: nós estamos neste momento com um procedimento de contratação de mais de 50 trabalhadores, mas naturalmente que isto demora o seu tempo, ou seja, aquilo que o Sr. Ministro prometeu está a cumprir e a aumentar a capacidade, no fundo, de recursos humanos e capacidade de resposta do IRU. E também é verdade que, como eu falei, como eu disse já, portanto, o tal plano estratégico de sistemas de informação, o dito PESI, de mais de 20 milhões de euros de investimento em tecnologias para trazer para o IRU, quer do ponto de vista do hardware, quer do ponto de vista do software, sendo que 5 milhões de euros destes 20 milhões que eu disse já estão neste momento em processo de contratação pública. Portanto, o Sr. Ministro prometeu e está a cumprir, mas temos que cumprir as prerrogativas legais que enquadram estas situações. Da parte no fundo, de todo este trabalho que está a ser feito em relação ao património público, nós continuamos a ter que no fundo, enquadrar-nos naquilo que é o Decreto-Lei 82-2020 e naquilo que são os procedimentos previstos nesse Decreto-Lei, nomeadamente do inventário existente do património, e nós focamos no património habitacional ou com aptidão habitacional, e há procedimentos constantes para que este inventário seja atualizado. E nós fizemos logo na altura do diploma e voltámos a fazê-lo este ano, a notificando todas as instituições públicas do Estado que tenham património para atualizarem este inventário, para que nós possamos então olhar para ele e ver o que tem ou não tem aptidão. Portanto, isto é um processo em construção, em paralelo com aquilo que estamos estará a fazer em relação ao restante património do Estado e do qual eu não posso, obviamente, pronunciar. Quanto ao que disse, e peço desculpa se utilizei a terminologia entregues, porque na realidade é concluídos, tem toda a razão, nessa reestruturação que existiu do PRR, mas repara, isto pouca influência tem. Não tem. Sabe porquê? Porque nisto tudo também há muitos processos. Não. Vamos lá ver. Mas sabe que há muita reabilitação, que os fogos já estão entregues. Não é verdade, e são processos em construção permanente e a andarem em paralelo. Aquilo que estamos a fazer, concluir 26 mil fogos, e nós acreditamos que possam ser mais, até agosto, nas condições em que o estamos a fazer, eu volto a dizer, é uma tarefa, do meu ponto de vista, merecia uma homenagem pública aos trabalhadores do IRU.
Muito bem, Sr. Arquiteto, está feita a resposta e o tempo consumido, e passamos agora ao Partido Livre. Sr. Deputado Jorge Pinto dispõe de 4 minutos. Faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente do Biro, agradecendo a sua vinda a esta comissão, também por iniciativa do LIVRE originalmente. E antes de entrar nas questões específicas que aqui o trazem hoje, permita-me uma reflexão um bocadinho mais global. É que de tudo aquilo que disse, toda a maneira como encara aquilo que deve ser o papel do Estado para resolver esta que é, se calhar, a principal crise que os portugueses atravessam atualmente, deixa-nos muito intranquilos. Tudo aquilo que disse, no fundo, aqui foi ser uma correia de transmissão daquilo que tem sido a posição do Governo. Acha tudo muito bem, os problemas estavam todos no passado, evidentemente que estavam, e até lhe digo mais, o LIVRE, em sede de Orçamento de Estado, já conseguiu aprovar propostas para reforçar o próprio IRU, porque nós também reconhecemos esses problemas, mas depois há uma desistência completa de ver no Estado, ou de ver no IRU, que era onde também deveria estar esta visão, a capacidade de dar mais parque habitacional público às pessoas que elas possam efetivamente pagar. O Sr. Presidente disse na sua intervenção inicial que achava muito bem este alienamento de património, porque os privados logo fariam a gestão. E de tudo aquilo que disse, e contrariando muito aquilo que disse o grupo parlamentar do PSD, uma vez mais acusando os jornalistas de fazerem mal o seu trabalho, é fugir ao que está realmente em questão. Porque disse-nos aqui uma coisa. Bem, mas aqueles eram edifícios de serviços, nós não sabemos quanto é que iria custar transformá-los em habitação. Pois precisamente parte do problema está aí. Isso não deveria ter sido pedido ao IRU. O IRU, sabendo desta alienação, não deveria ter dito que se calhar era importante fazer um estudo para perceber qual era esse custo. É porque depois estamos aqui a comparar métricas diferentes, pois estamos, e não temos os dados para fazer uma comparação séria, também porque o IRU aqui falhou. Porque se estamos a comparar estes valores de base que foram à asta pública e não comparamos aquele que é o valor de mercado, caso ali estivesse um edifício de habitação, a responsabilidade não está do lado do LIVRE, a responsabilidade está do lado do Governo e de quem permitiu que essa comparação não fosse feita. Porque agora, se estamos a ter estes valores de base e vemos que se fossem habitação, o custo por metro quadrado era o dobro daquele que foi vendido, é evidente que há um grande risco de o Estado ter feito um péssimo negócio para todos nós. Mas nós não temos estes dados para comparar, porque aquilo que o PSD nos diz, aquilo que o Sr. Presidente aqui voltou a dizer é, bem, mas houve uns valores de base baseados, não se sabe muito bem em quê, e até se conseguiu vender a mais do que isso. O problema é que mais do que isso é ainda assim muito abaixo dos valores de mercado, caso ali estivessem edifícios para fins habitacionais, como poderiam e deveriam estar, e sim, possivelmente, mais de 400 fogos que estamos aqui a falar. É este que está em cima da mesa. E depois, Sr. Presidente, permita-me também dizer-lhe que, desculpabilizando-se em certa medida, e não estou a dizer que é exclusivamente a sua responsabilidade, bem, mas o despacho 5140 surgiu a seguir a isto. Bem, a primeira pergunta que me vem à mente é se este despacho foi feito sem que o IRU tenha sido consultado. Talvez tenha sido, mas é algo que também nos pode esclarecer. É porque se o IRU foi consultado em relação a este despacho, coisa que me parece lógica de fazer, então se calhar o Sr. Presidente também saberia que o IRU ia passar a ter estas responsabilidades acrescidas. E bem, porque nós achamos que o teor fundamental deste despacho é correto. Mas o IRU não foi consultado em relação a ele antes? Não achou que devia ter uma palavra a dizer também em relação a estes bens que estão a ser alienados? É que tudo isto é muito estranho. Por um lado, o Sr. Presidente parece estar completamente dentro daquilo que está a ser o trabalho do Governo, muito envolvido, até defendendo aqui acerrimamente tudo aquilo que tem sido a visão do Governo para a política de habitação, e por outro lado, desculpabiliza-se como o Governo não nos disse nada e isto surgiu um bocadinho, este despacho surgiu um bocadinho apanhando-nos de surpresa, coisa que nós também não conseguimos aceitar de bom grado, porque achamos que não terá sido assim que aconteceu. E, portanto, aqui o que está em causa em relação a estes bens é fundamentalmente isto. O IRU olhou para o potencial de habitação para estes bens, sim ou não? Acha que é uma comparação válida comparar o que estava na licitação de base com o valor que deveria ser, que era o que estava na famosa notícia do Público, o valor habitacional, e repito, em que num dos imóveis se vendeu a metade do preço do mercado? Portanto, sem sabermos isto, estamos aqui a desviar a atenção do seu foco, que devia ser o foco principal.
E terminou mesmo, vamos então ouvir as respostas, dispõe de 4 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu vou tomar essa ideia de que eu sou uma correia de transmissão do Governo como um elogio, porque seria muito mau se eu fosse um contrapoder num Instituto Público a seguir as políticas. Pois, se calhar é assim que vê a política, ou não. Eu, por acaso, vejo pelo lado da cooperação e da confiança mútua, e se eu estou aqui é exatamente... Aliás, não faria qualquer sentido eu estar... Olha, posso lhe dizer uma coisa. Se, entretanto, o Governo mudasse e as políticas de habitação mudassem, eu seria incapaz de estar no lugar onde estou, porque não estaria a ser uma mais-valia. E a confiança política é importante, e o prosseguimento daquilo que são as políticas públicas de habitação é importante e é importante partilharmos objetivos, e portanto eu não tomo isso como um problema, muito pelo contrário, tomo isso como um grande elogio e defenderei, obviamente, porque estou perfeitamente consciente que estamos a fazer aquilo que está correto. É uma abordagem que eu admito que ideologicamente possa ser diferente daquela que defendem, e isso eu respeito, porque isso é política, não é o meu âmbito. Do ponto de vista operacional, daquilo que tem a ver com a operacionalização do trabalho, cumprir aquilo que está definido pela legislação, que é aprovado nos organismos próprios, quer seja no Conselho de Ministros, quer seja na Assembleia da República, naturalmente que eu estou disponível e sinto isso, como lhe digo, como um elogio, estou completamente confortável com isso, não vejo que isso seja um problema. Estranho seria se eu fosse, como disse, um obstáculo à execução das políticas públicas de habitação, que é exatamente a principal missão do Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana. Portanto, quanto a isso, não vejo qualquer problema. De resto, nós estamos a aumentar o parque público de habitação, rapaz, nós estamos a aumentar a oferta, nós estamos a aumentá-lo de várias formas. Estamos a aumentá-lo através dos vários programas do PRR, revisitados e capacitados financeiramente. Estou a falar, a Benaute não é um bom exemplo, porque a Benaute acaba por ser uma resposta social, não tem nada a ver com a habitação permanente, para as famílias, para os portugueses, mas tudo o que tem a ver com o parque de habitação acessível. Repare, o Instituto 05 do PRR tinha uma meta de 6.800 fogos. Na realidade, hoje estão identificados cerca de 12 mil fogos. Para esses 6.800 fogos, tínhamos nesse investimento previsto em PRR 774 milhões de euros. Completamente insuficiente, basta fazer uma divisão rápida, dava pouco mais de 100 mil euros por fogo para o foco dos 6.800 fogos. Hoje, o Governo atual, com um empréstimo BEI e mais um grande esforço por parte do Orçamento do Estado, colocou mais, portanto, um empréstimo BEI de 1.340 milhões, mais o Orçamento do Estado, 511 milhões de euros, colocou 1.851 milhões de euros em cima deste problema para fazer não 6.800, mas 12 mil casas. Se isto não é contribuir para aumentar o parque público de habitação a custos acessíveis, não sei o que é que será. Se, perante um aviso que abre para se fazerem 26 mil casas, aparecem candidatadas quase 60 mil, 59.883 eram os dados à data, e o valor que tínhamos inicialmente do PRR era 1.2 mil milhões de euros. E hoje, à conta daquilo que é garantias públicas do Estado através do Banco de Fomento, aquilo que é os empréstimos BEI e aquilo que é o Orçamento de Estado, nós estamos a falar de um volume global de investimento que pode rondar os 11 mil milhões de euros. Eu acho que isto, e termos 60 mil casas em vez de termos 26 mil, e elas vão aparecer, eu disse que teríamos mais de 30 mil casas em construção neste momento, isto é aumentar o parque público de habitação, quer seja direcionado ao combate à indignidade habitacional, quer seja direcionado às famílias e, portanto, ao conceito de habitação acessível que todos nós defendemos. Relativamente ao IRU, foi consultado, naturalmente, em relação ao despacho com o seu ministro, mas foi consultado, repara, nós não podemos fazer retroagir agora os momentos, quer dizer, a asta pública é de março, o despacho é de abril, nós não... Sim, mas repara, eu nem sequer lhe posso dizer qual foi a data em que fomos consultados, não é assim que funciona, nós temos lei, temos diplomas aprovados, temos que os seguir e cumprimos aquilo que nos vai chegando, não podemos fazê-lo de forma, enfim, retroativa, quer dizer, já estava, já tinha sido feito, temos que prosseguir, isto eram apenas 16 imóveis, a lista tem umas boas centenas deles, a milhares até, diria eu, no seu todo, portanto temos muito trabalho para fazer, focarmos num pormenor, numa situação que ocorreu antes do tempo em que era obrigatório, sinceramente eu não sei qual é que poderia ser aqui o papel, eu acho que até nem seria legal, muito honestamente, estarmos a pronunciar sobre algo sobre o qual não tínhamos competência para nos pronunciarmos à data. Do ponto de vista, enfim, do funcionamento do Instituto, se não se justificasse, o Ministro não tinha feito o despacho. É porque ele achou que se justificava, mas à data ainda não existia. Tão simples quanto isto. Sim, julgo que sim. Não, o valor base, repare, eu penso, se me permite só um minuto, não, eu penso que isso ficou mais do que evidente, vamos ver. Eu peço desculpa, mas vocês fizeram, o vosso requerimento é baseado em prerrogativas de técnicos que não sabem o que é que estão a fazer. E eu tenho que dizer assim, por muito que sejam académicos, peço desculpa, mas se os quiser confrontar comigo, eu tenho todo gosto em confrontá-los, porque não sabem o que é que estão a fazer. Quando se compara imóveis, como eu já disse aqui, que são, enfim, que têm uma aptidão para comércio e serviços, com um valor, com um prédio que terá certamente mais de 5 décadas, que quem está dentro daquilo que é o setor da construção percebe que terá que ser mudado quase tudo, desde caixilharias, desde as comunicações verticais, enfim, não tem cozinhas, portanto, tudo isso. Repara, tudo isso tem um custo muito elevado. Não se pode comparar um valor, porque quem lê a notícia, naturalmente que fica a pensar que o Estado está a comprar por 50 e a vender por 25, isso não faz sentido. Okay. Porque não é verdade, porque não é verdade. Porque não é verdade, não estamos a falar da mesma coisa.
Tempo, obrigado. Além de que já tinha dado essa explicação à iniciativa liberal e por isso é que eu também estou a cortar, porque ela já foi dada. Senhores deputados, eu não registro inscrições para a segunda ronda. Afinal, registro. Registro. Pois. Ok. Então, são 2 minutos. Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo. Cumprimentar o Sr. e os Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Presidente Uiru, meu caro conterrâneo do Minho, desposente. Sr. Presidente, é engraçado que as suas explicações faz-me recuar. Não sei se recordo, teve aqui há coisa de 2 meses. Também estivemos a falar de uns bairros ali na zona de Setúbal. E as respostas foram um pouco semelhantes, do género de não sei, não sabemos, como é que vamos, como é que não vamos, já são processos, não são processos. Ou seja, faz transparecer que, eu pergunto-lhe, o senhor está no seu cargo e certamente foi-lhe reconhecido valor para estar nesse cargo, mas eu pergunto o que é que o Iru realmente faz, porque o que nós vemos aqui é, e que me faz depois ir à questão, pode o Presidente do Iri comprometer-se, porque disse aqui há bocado uma situação que era importante sobre a situação dos timings, desde que é feita a validação, desde que é feita depois o decreto, isso tudo. Pode comprometer-se a enviar a nós, Parlamento, todos os parceiros, estudos e comunicações sobre estes imóveis? Esta pergunta acaba por ser também importante, porque é para percebermos realmente se o Iru foi ou não tido achado nestes imóveis. E agora também lhe digo, quer dizer, ainda há uns tempos atrás andava o Partido Socialista a passar de âmbito privado e de não habitação para habitação. E muitas câmaras municipais, o senhor era presidente de Câmara Municipal, criaram as possibilidades para estabelecimentos comerciais a poderem ser habitação. E agora estamos aqui a dizer que existe muita dificuldade em fazer agora o contrário. Quando vocês também ajudaram as pessoas a transformarem esses espaços comerciais em habitação. Sr. Presidente.
E terminou, Sr. Deputado.
Há milhares de famílias à procura de casas e estas tipo situações são importantes para nós ficarmos conscientes e
muito bem.
De todo aquilo que está a ser feito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Frederico Francisco, Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas deputados. Sr. Presidente do Iru, disse aqui uma coisa importante e já disse várias vezes em resposta a diversas perguntas, que é que o Iru não foi consultado sobre a venda destes imóveis que estão aqui em causa, e depois acrescentou que noutro tempo o Iru teria sido consultado. Em particular, posso-lhe dizer que no tempo dos governos do Partido Socialista o Iru teria sido consultado, porque o Iru era sempre consultado antes da venda de qualquer imóvel, de qualquer entidade pública, e isso era uma competência que, de acordo com a lei orgânica do governo, estava até atribuída ao Primeiro-Ministro. Mas a pergunta que se coloca aqui é se, na sua opinião, e enquanto gestor público, enquanto responsável pela entidade pública que tem a seu cargo a política pública de habitação, se faz ou não sentido que o Iru deva ser consultado antes do Estado alienar património. Porque, obviamente, o Estado tem muitos organismos, com muito património muito, muito diverso, organismos que gerem esse património com interesses diversos, de acordo com as suas atribuições, e portanto, se na sua opinião faz ou não sentido o Iru ser consultado, e, já agora, olhando para a lista de imóveis, em particular aquela que está na resolução do Conselho de Ministros que foi aprovada, muitos deles estão no centro de Lisboa, se o Iru tivesse sido consultado em relação a estes imóveis, em particular aqueles que já foram colocados em esta pública, qual é que teria sido o seu parecer? O senhor Presidente do Iru consegue dizer que aqueles imóveis são mais úteis à política pública de habitação, são mais úteis à resposta à crise habitacional, colocados no setor privado, colocados no negócio imobiliário, colocados porventura na especulação imobiliária, do que mantendo-se no setor público para que o Iru possa lá desenvolver habitação? É óbvio que nós sabemos que por vezes não é simples converter um edifício de serviço em habitação, mas se calhar vamos ficar surpreendidos quando alguns deles nascerem hotéis. Muito obrigado.
Claro. Senhora Deputada Angélica da Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Presidente do Iru disse que concluído era o mesmo que entregue, mas está na Comissão de Infraestruturas e Habitação, não pode dizer isso. A 31 de dezembro de 2025 existiam 18.778 focos concluídos no âmbito do primeiro direito, mas apenas 2.401 tinham sido oficialmente entregues às famílias. Portanto, não é a mesma coisa. Depois, na resposta que deu relativamente ao levantamento dos devolutos, referiu que o Iru estava a fazer o levantamento dos devolutos, se assim entendi, com cariz habitacional. E, portanto, tudo o que não teria cariz habitacional estaria no âmbito da STAM. Portanto, armazéns, escritórios, retalho, tudo isso está na STAM, no IRU está só habitação. E aquilo que eu lhe gostaria de perguntar é se o levantamento que o IRU já tinha anunciado, o número de imóveis habitacionais que tinha anunciado há cerca de um ano, se este número ainda se mantém, ou seja, tinha dito que 528 estavam essencialmente concentrados nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e que a nível nacional analisou um número de 877 imóveis com o objetivo de aferir a sua aptidão para uso habitacional. Eu gostaria de saber se o valor atual, se é o mesmo de há um ano atrás ou se este valor teve alguma evolução. Obrigada.
Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Sr. Presidente do IRU. E começo por uma nota que o Partido Socialista se antecipou ao dizer que, evidentemente, o Governo poderia ter consultado o IRU e teria sido, na verdade, uma boa prática se o tivesse feito. Mas volto também ao despacho de que aqui já falámos e as condições que ele impõe ao nível dos processos de densificação, até da tramitação dos pedidos de alienação, em que a STAM tem de consultar o IRU, para perguntar se já houve alguma consulta relativa algum imóvel e se sim em relação a qual. Portanto, desde que este despacho foi implementado, portanto abril, há já alguns meses, se já houve alguma consulta. E depois uma segunda pergunta, muito rapidamente, que se prende também com uma resolução do Conselho de Ministros, número 111, permita-me ler, de 2026, do dia 5 de junho, portanto há um mês, onde o Governo indica que para 2026 o IRU pode gastar até cerca de 180 milhões de euros, mas não pode gastar verbas do orçamento, mas sim apenas outras fontes de financiamento. Isto em paralelo com o facto de o Estado estar a vender o seu património com potencial habitacional algumas vezes, como já aqui vimos, e portanto a minha pergunta aqui é, já que falou muito de fundos, falou muito de fontes de financiamento, do BEI, falou do PRR, se esta limitação da resolução do Conselho de Ministros de há um mês não poderá colocar em causa o funcionamento do IRU, a sua tomada de posições e as suas decisões e até a sua autonomia de decisão. Portanto, se esta limitação orçamental é ou não um entrave ao funcionamento do IRU.
Senhores deputados, vamos agora ouvir as respostas em conjunto. O Sr. Presidente do IRU dispõe de 8 minutos e, dessa forma, vamos encerrar esta audição.
Tentando responder a todas as questões que foram colocadas, de parte do Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega, bem, eu não sei onde é que consigo inferir das palavras da minha última audição e desta que nós não sabíamos o que é que andávamos a fazer ou que não sabia nada em relação a nada. Eu penso que tenho esclarecido as perguntas que me foram colocadas e tenho demonstrado um conhecimento mínimo relativamente àquilo que é a atuação da instituição que eu estou a gerir e recordo-me da anterior em relação à situação de Penajóia, do Raposo, etc., que são problemas muito complexos e que não estão totalmente na mão do IRU para definir. Penso que fui esclarecedor em relação a essa matéria, em relação àquilo que poderia fazer e àquilo que eram as competências do IRU. Eu não posso comentar ou não devo comentar ou entrar naquilo que são as competências próprias de outras instituições, no caso, com o próprio município de Almada. Portanto, não concordando consigo nessa área, eu não vou voltar a explicar aquilo que faz o IRU. Portanto, eu já disse que tínhamos três áreas fundamentais que são de um enorme impacto naquilo que são as políticas de habitação, quais sejam a gestão dos 16 mil fogos, os programas todos de habitação que têm mais de 250 mil beneficiários e, como eu disse, mais de 365 milhões de euros colocados no bolso dos portugueses, foi o caso do ano 2025, e temos a gestão deste enorme projeto do PRR, que vai ter continuidade para além do 31 de agosto, em que estamos a falar, enfim, ainda hoje atualizava os dados em relação às estratégias locais de habitação, com habitação acessível muito próximo dos 150 mil fogos para construir até 2030. Portanto, se isto não é trabalho, não sei muito bem o que é que seja, e se isto não é uma tarefa enorme para o IRU, não sei muito bem o que é que seja. Pareceres sobre estes imóveis. Bom, estes, eu já disse aqui que nós não demos parecer nenhum sobre eles, portanto, eu não lhe posso fazer chegar nada, infelizmente, ou felizmente, não tenho esses dados para lhe entregar, e, portanto, sobre estes imóveis em questão, do requerimento que estamos a falar, não há nenhum parecer, porque à data não era obrigatório o IRU dar parecer, e, portanto, não foi emitido qualquer parecer para eles. Do Sr. Deputado Frederico Francisco, penso que também tem aqui essa nota, que o IRU não foi consultado nestes casos em particular. se faz sentido ou não faz sentido sermos ouvidos, eu penso que a resposta está dada no próprio despacho do Sr. Ministro. Se não fizesse sentido, o Sr. Ministro não tinha proferido o despacho. A questão é, como eu disse e volto a repetir, à data o despacho não existia. O despacho é de abril, a asta pública é de março. Portanto, é anterior. Certamente que se o despacho tivesse sido anterior, teríamos sido ouvidos em relação a essa matéria. Qual teria sido o parecer? Eu não posso especular, reparem, o que eu conheço dos imóveis é muito parco. Em primeiro lugar, não sou eu que dou as informações diretamente sobre os imóveis que devem ou não devem ficar, são os serviços técnicos. Eu não posso estar aqui a dizer se aqueles imóveis em particular teriam ou não teriam aptidão para construção, feitas as contas e os custos. Não, é assim, repare, não é uma questão de opinião, as opiniões dos dirigentes têm que ser fundamentadas em pareceres técnicos, é assim que eu trabalho dentro do IRU. Portanto, eu teria que... Repare que, respondeu também uma pergunta que foi feita, nós já fomos consultados a posteriori para outros imóveis e, em uns casos, sim, e em outros casos, não. Em uns casos foi dado um parecer favorável porque entendemos que era útil e que poderíamos fazer alguma coisa com esses imóveis e, em outros casos, não, por razões objetivamente técnicas e nunca de eu achar isto ou achar aquilo. Não, penso que não é essa a minha função. Eu volto a dizer, eu não acho que seja igual os fogos entregues... desfazendo essa dúvida. São coisas distintas. Nós temos que pugnar pela construção. Repara, mas está a dizer isso como se fosse uma acusação, não é? É um procedimento normal do desenvolvimento da construção. Nós começámos por aquisição de um terreno, muitas vezes, nós, municípios, por lançamento pelos projetos, por lançamento de um concurso público, pela execução da obra. Quando a obra chega ao final, é preciso termos a recepção provisória da obra, termos os certificados energéticos e comprovamos assim que o imóvel está e conta para as metas do PRR. Entretanto, o município, e tem sido os municípios a fazer isso em parceria com o IRU, lança um procedimento, identificando as famílias ou não, depende do procedimento que estivemos a falar, se for para o primeiro direito ou para a habitação acessível, são procedimentos distintos, e as pessoas candidatas se são atribuídas. Não há nenhum drama nisto. As metas neste momento são 26 mil fogos concluídos a 31 de agosto. Ponto. Os processos de atribuição, muitos fogos já estão atribuídos por esta altura e não chegámos ao 31 de agosto. É um processo em construção. Repare que o aviso abriu no dia 21, em novembro de 2021, encerrou no dia 1 de abril de 2024 e de lá até cá há muitos fogos que foram concluídos e já estão entregues às famílias. Portanto, é um preciosismo. Portanto, as coisas estão a acontecer ao ritmo que os municípios conseguem fazê-lo também, que as instituições conseguem fazer e que o IRU consegue, no fundo, pagar constantemente, pôr dinheiro do lado dos municípios para que paguem as empresas, para que as obras não parem. Reparem, houve muitos contratempos e muitos problemas. Nós vivemos dois atos eleitorais que, com as delegações, subdelegações de competências, etc., criaram aqui sempre muitas dificuldades e atrasos substanciais. Nós tivemos a tempestade de Christine, que afetou muito as empresas, principalmente na área de Leiria, na zona centro, e que empresas não pelos imóveis que estão a ser construídos naquele local, mas por aquilo que eles estão a fazer, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa, muitas empresas dessa zona, e eu não vim aqui para me queixar, mas se quiserem que eu diga as razões pelas quais tem sido extremamente difícil atingir este desidrato, e vamos mesmo assim, enfim, com todos estes problemas que nos surgiram, cumprir essa meta, eu penso que é claramente um preciosismo, porque nenhum fogo vai ficar por atribuir às famílias portuguesas, podem ter a certeza disso. Agora, podem haver aqui timings diferentes e questões técnicas e legais que possam levar a que possa haver alguma dificuldade lado num caso ou noutro, mas como disse muitos já estão entregues e outros serão entregues entretanto. Quanto ao número de imóveis que nós vamos identificando, eu muito honestamente eu não tenho esses números aqui, como devem imaginar, nem estava verdadeiramente preparado para isso, vinha aqui para responder exatamente àquilo que tinha sido o motivo pelo qual me chamaram, mas se pretender eu posso lhe fazer chegar essa informação por escrito na casa das centenas, pode ter a certeza, mas não tenho esses dados aqui comigo, não posso estar a adiantar números com os quais não me posso comprometer. Do LIVRE, a questão da vamos ver, quando os valores são contratados pelo Estado português e têm que passar para o IRU, o procedimento normal é uma resolução do Conselho de Ministros que no fundo define aquilo que é a plurianualidade da distribuição do valor. O caso que está a dizer, essa RCM em concreto tem 188 milhões de euros para o presente ano, mas isso tem a ver com o momento em que o dinheiro chega ao IRU e aquilo que nós podemos efetivamente executar durante o ano. Portanto, o valor global da RCM são 1.851 milhões de euros, distribuídos da forma que eu disse, 1.340 milhões proveniência do Banco Europeu de Investimento, 511 milhões de euros provenientes do Orçamento de Estado, distribuído exatamente dessa forma plurianual. Posso-lhe adiantar que a RCM 129, que é de final de outubro de 2024, é exatamente o mesmo, um planeamento muito similar. Também tem cerca de 200 milhões de euros a partir de 2027, numa distribuição plurianual em 28, 29 e 30. E por isso é que eu digo que nada termina no 31 de agosto em relação ao PRR. Termina apenas aquilo que é a execução de fundos do PRR, não termina aquilo que é o esforço e o compromisso permanente na construção de habitação, com outras fontes de financiamento, às quais eu também referi que temos que acrescentar aquilo que é o PT 2030, que é perfeitamente compatível com os valores do Orçamento de Estado, por exemplo, ao nível do primeiro direito. Sr. Presidente, eu não sei se haverá mais alguma questão que tivesse ficado por responder, admito que sim, mas se assim for, podem fazer chegar por escrito e eu terei todo o gosto em responder.
Srs. Deputados, está concluída a audição do IRU. Agradeço ao Sr. Presidente e ao Sr. Diretor que o acompanha. A próxima audição será da administração da STAMU, é uma audição conjunta com a COFAP e, portanto, eu solicito ao Sr. Presidente da COFAP que assuma os trabalhos, porque será ele que irá dirigir essa audição. Sr. Presidente da COFAP, Sr. Presidente da COFAP, solicitava então que viesse assumir a direção da próxima audição e desejo às duas comissões que seja uma audição profícua e que encontrem as respostas que procuram. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, obrigado. Bom trabalho.